Uma pessoa que é educadora e trabalha com meninos de 6 e 7 anos. E ela pergunta o que deve melhorar para colaborar com o despertar espiritual desses jovens. Muitos começam a despertar espiritualmente quando tem alguém perto que está despertando. É uma estimulação que acontece, é uma irradiação. Então, se você se trabalha para conhecer a si mesma, se você procura se relacionar com seu eu divino, esse núcleo interno seu vai irradiando e vai estimulando outros a fazerem o mesmo. Se trata de nós nos conhecermos a nós mesmos para podermos ajudar os outros. E esta mesma pessoa sentiu muita energia quando se aproximou do labirinto. E ali ela descobriu muitas coisas. E se nós podemos explicar por quê? O labirinto é uma figura simbólica. Como figura plana, nós acompanhando os seus traços, vamos descobrindo em nós mesmos aquilo que é o sentido daquela figura. É uma figura na qual existe um ponto central. Se nós então vamos percorrendo as linhas dessa figura, nós chegamos no ponto central da figura e inconscientemente nós vamos fazendo aquele processo. Nós vamos nos tornando o labirinto. E se vamos nos aproximando do ponto central do labirinto físico, é como se nós estivéssemos indo para o nosso ponto central. O simbolismo é muito forte. Nós não temos ideia do que é o simbolismo. E através do uso do labirinto e da prática do labirinto, nós vamos fazendo contato com esse simbolismo universal e vamos aprendendo a encontrar em tudo o que acontece o símbolo de alguma coisa. Então, se nós usamos o labirinto, se praticamos o labirinto, vamos nos preparando para ver símbolos na vida e vemos que tudo o que acontece é um símbolo e lemos, então, nos fatos da vida. Começamos a interpretar os fatos da vida não mais de forma pequena e pessoal, mas vamos aprendendo a interpretar os fatos da vida segundo um simbolismo mais universal. Porque tudo o que acontece conosco faz parte de um desenho cósmico, faz parte de um desenho universal. Se nós vamos aprendendo a ler nos fatos da vida, vamos nos introduzindo nessa consciência universal. Nesta etapa da nossa evolução, nós teríamos que aprender a recorrer às forças vitais do cosmos. Teríamos que aprender a reconhecer certas correntes etéreas que circulam pelo planeta, circulam pela Terra e que representam forças vitais do cosmos. Antigamente, a arquitetura representava isto, este conhecimento. Então, antigamente, quando se fazia uma casa ou quando se fazia arquitetura, fazia-se um jogo de elementos materiais, de colunas, de paredes, de cúpulas, de escadarias, de rampas. Quando se fazia arquitetura, se fazia um jogo desses elementos materiais de forma que a pessoa entrasse ali num certo circuito energético. Porque as correntes cósmicas entram numa construção e começam a circular segundo também as formas daquela construção. Quer dizer, hoje a arquitetura está completamente perdida. É uma arquitetura para amontoar as pessoas e mais nada. Mas isto sempre foi muito importante para o reconhecimento dessas correntes cósmicas. Então, como nós não dispomos mais de arquitetura, fazemos isso através das figuras planas, como aqui em Figueira, são representadas pelo labirinto. Vejam, por exemplo, as pirâmides. Quem vê uma pirâmide, ou quem se aproxima de uma pirâmide, ou quem, de alguma forma, ingressa na pirâmide, entra numa polarização de energias que começa numa base e vai subindo numa espiral. Então a pessoa vai se colocando nessa espiral energética que está circulando realmente na pirâmide, concretamente. Então ela entra ali e vai sendo elevada. Hoje em dia não há mais nas construções esta possibilidade de se entrar nesta corrente de uma forma tão harmoniosa, porque as casas são quadradas, são com os ângulos retos, são duras, então dentro não circula mais da mesma forma como nas construções antigas. Nós temos aqui em Figueira uma construção que sugere esse movimento e na qual nós nos sentimos dentro de um jogo assim, que é aquele círculo que existe dentro da casa da Irdim. Aquilo foi construído no mesmo sentido em que se fazia arquitetura antigamente. Então ali existe um círculo dentro da construção e ali existe um certo movimento de energia. O círculo, especificamente, é algo que leva a energia circular de uma forma que ligue coisas em nós, que ligue certos centros em nós. E o simbolismo do círculo, como cada figura geométrica tem um simbolismo, o simbolismo do círculo é uma ligação da alma com a mônada. Então, por isso que ali, logo no início, se fazia as sessões de silêncio, se fazia as sessões meditativas, as sessões reflexivas, porque dentro do círculo isto era facilitado. Um outro efeito do círculo, já que temos aqui um, e que temos os dois labirintos que também são circulares, o efeito do círculo, ou de nós andarmos em círculo, também é nós termos uma relação com o desenvolvimento do centro cerebral direito. Então, o centro cerebral direito usufrui dos nossos movimentos circulares, usufrui das nossas energias em círculo. E da mesma forma, o quadrado, o triângulo, o hexágono, o pentágono, tudo isso representa jogos de energia nos quais nós entramos. O círculo representa também dinamismo e serenidade ao mesmo tempo, de forma que nós podemos ser dinâmicos e ao mesmo tempo serenos. Nós, para sermos serenos, não precisamos ser lentos. Nós podemos ser serenos e dinâmicos. E também não precisamos, por ser dinâmicos, sermos agitados. Não, nós podemos ser dinâmicos e serenos. Então, um círculo, a energia que circula numa forma circular, nos ajuda neste equilíbrio. Nós temos assistido, à medida que vamos praticando os mantras, nessas sessões mensais de prática de mantras, muitos movimentos de energia na sala, dependendo da coligação que se faz através dos mantras. E muitas pessoas têm tido experiências muito harmoniosas nesse sentido. No caso também com o trabalho com o som. Aqui em Figueira, nós temos um trabalho nesse sentido mais com o som do que com arquitetura, como se vê. A arquitetura aqui é funcional, mas não tem essa preocupação. Mas com o trabalho com o som, sim. Então nós temos um trabalho com o som muito ativo, que é a prática mensal dos mantras. E temos também um trabalho com o som não ativo, mas receptivo, que é representado pela música e alinhamento interior. Então, a música e o alinhamento interior, num certo dia do mês, e a prática de mantras num outro dia do mês, que não é o mesmo, é uma certa distância, nós vamos ter os dois trabalhos com o som. O trabalho ativo, que seria os mantras, e o trabalho receptivo, que seria o trabalho com alinhamento interior. Então, isto aqui em Figueira é aquilo que corresponde ao trabalho que a arquitetura faria sobre nós. Então nós precisamos sempre de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos que seja alinhado com um certo propósito para se conseguir esta vida simbólica, para se conseguir que a nossa vida seja conscientemente simbólica. E aí trata de nós irmos reconhecendo, não? O que é símbolo na nossa vida e procurarmos então aprofundá-lo. Uma pessoa diz que um seu amigo muito caro se suicidou. E ela gostaria de saber por que que uma pessoa se suicida e o que se pode fazer para um suicida. Um suicídio é um ato de vingança. Quem se suicida está se vingando. E o que se pode fazer por um suicida, depois que ele passou para o outro plano, é considerá-lo vivo e não considerá-lo morto. Porque quem passa para o outro plano não morre. Quem passa para o outro plano muda de estado. Passa a viver de outra maneira. Passa a viver em outras dimensões. Então o que você pode fazer para ajudar um suicida é não considerá-lo morto. Ele está vivo do outro lado. Agora, quem se retira da vida física voluntariamente, quem se retira da vida física não no momento marcado, predestinado, não no final do ciclo da sua vida física, mas voluntariamente ele se retira, o que vai acontecer é que ele vai viver do outro lado experimentando a mesma sensação que ele experimentou na hora da partida. Então, dependendo da forma como ele se suicida, ele vai ficar experimentando essas sensações lá muito tempo, até que chegue a hora dele voltar. E quando ele voltar a encarnar, ele vai encontrar aqui a mesma situação que ele deixou, para ele continuar e ele resolvê-la. De forma que um suicídio representa uma grande perda de tempo, porque nós não podemos nos esquivar de fazer aquilo que está destinado, aquilo que o nosso eu interno precisa. Então, se um de nós interrompe voluntariamente a própria vida, vai reencarnar no mesmo ponto que deixou para terminar aquilo. De forma que isto é o que acontece. Agora, pergunta esta mesma pessoa: como posso encontrar a minha alma? Como posso contatá-la? Veja, nós somos a nossa alma. Não tem nada que encontrar na realidade. Nós somos a nossa alma. Nossa alma somos nós. É um nível nosso num outro plano de consciência. Nós temos é que reconhecer o que somos. Temos que reconhecer aquilo que somos. E à medida que vamos nos aprofundando, vamos colocando a nossa consciência, a nossa atenção em níveis mais profundos, vamos nos encontrando, vamos então encontrando esta alma, vamos contatando conscientemente isto que somos lá no fundo. Então se trata de nós nos voltarmos para dentro e termos a intenção de fazer esta união com o nosso nível mais profundo, com o nosso nível interno, com o nosso nível desconhecido. Existe um pouco de dificuldade para encontrar este nível, para se relacionar com este nível, quando a pessoa se recusa a encontrar a realidade, quando a pessoa gosta de viver iludida, ela não quer saber da realidade, então ela não se aprofunda, ela não vai em busca disto e acaba não tomando consciência daquilo que é. Mas ela precisa realmente ter disposição de encontrar a realidade. Nós não podemos encontrar a realidade enquanto estamos em busca de coisas que não somos nós mesmos, lá no nosso centro, no nosso ser. Então, se você está buscando outras pessoas, buscando situações, buscando vida externa, enquanto a sua busca for externa, você não vai encontrar este ponto real, este ponto firme, este ponto verdadeiro em você. E a pessoa pergunta qual é a forma mais simples de sairmos da dispersão. Para nós sairmos de uma certa dispersão, nós precisamos ter paciência, não é? E precisamos querer sair desta dispersão. Então vamos colocando o pensamento em certos pontos de interesse para nós, em certos pontos que são úteis para nós, em certos pontos que nos atraiam e que sejam positivos. Nós publicamos permanentemente pensamentos. E existem pensamentos diários, datados para todo mês. Temos um mini livro com os pensamentos para o ano inteiro. São 365 pensamentos. Isto tudo é feito para que a gente consiga não se dispersar tanto. Porque se você, ao iniciar o seu dia, ou no momento de reflexão, você colhe um pensamento e trabalha este pensamento, você já se coliga com uma outra energia. Você já se coliga com outro estado de espírito. E aí, feita esta coligação, você começa eventualmente a aperfeiçoá-la, começa a aplicar aquilo na sua vida, nas ações da sua vida, sua mente volta para aquilo, e você vai fazendo então uma educação da sua atenção, da sua reflexão, você vai aprendendo a coordenar, você vai colocando a mente naquilo que você quer, através de um pensamento. Então você procura o boletim de sinais ou procura um desses mini livros e trabalha diariamente isto. Agora, precisa realmente querer. Aí a pessoa pode dizer, bom, mas eu não tenho esta força de vontade. Se você ainda não tem essa força de vontade, é porque você ainda não está cansada de ser dispersa. Quando você ficar realmente cansada de ser dispersa, aí você vai encontrar a força de vontade para fazer isto. Agora, nós não precisamos esperar tanto. Nós podemos já, compreendendo isto, partir para o trabalho. Partir para o trabalho sobre si mesmo. E se nós fôssemos comentar, ou se fôssemos ler as coisas, as páginas que as pessoas escrevem a respeito dos fatos da própria vida, a gente vê como as pessoas se distraem com essas coisas, né? Parece que se alimentam destas coisas, se alimentam desses que elas chamam dramas da vida, se alimentam dos desencontros da vida, coisa em que a gente não precisa pôr muita atenção além daquilo que é estritamente necessário para desenvolver o dia a dia. Mas tirar imediatamente a atenção daquilo e colocar aquilo num nível real de energia, em sugestões, em pensamentos, em leituras, em música, enfim, em olhar a natureza, em olhar o céu, se já é de noite, não é? Enfim, há muitas formas da gente fazer outras comunicações. Mas, como se disse, é preciso querer, isto é preciso estar já realmente exausto desta vidinha comum de quase todos. Enquanto a gente não está exausto, não faz mesmo isto. Então, aqueles que não conseguem fazer, não é por falta de forças, é porque ainda se alimentam daquilo, ainda têm um gosto para aquilo. Vocês sabem que a natureza humana também gosta do que é negativo, embora ela pense que não gosta. Se não gostasse, não estaria mais envolvido com aquilo. Se está envolvido, é porque ainda gosta, é porque ainda tem a ver com aquilo. Então, nós precisamos, a uma certa altura, olhar para nós mesmos e vermos o que é que eu sou. Quantos se perguntam isso? Muito poucos. A gente diz, quero isso, quero aquilo, quero ter isto, quero ter aquilo. Eu gostaria de ter outra família, eu gostaria de ter filhos diferentes, eu gostaria de morar numa casa, eu gostaria de ter. Ninguém pergunta o que eu sou. Ninguém pergunta, porque no fundo sabe que aquilo que é não tem nada a ver com aquilo que vive. Então por isso é que não tem coragem de perguntar o que eu sou. Porque se você pergunta realmente o que eu sou, a sua vida muda, sua vida começa a mudar. Porque a resposta pode ser também uma mudança de vida. Mas por que que as vidas não mudam? Por que que as vidas são tão lentas? Por que que nós temos centenas de encarnações? Porque queremos ter as coisas, porque queremos fazer as coisas. Queremos tanta coisa que vocês devem saber o que é, eu não sei. Então, vocês têm que saber o que eu sou, o que eu sou, o que eu sou. É em torno disso que as coisas começam finalmente a girar. O centro do círculo é o que eu sou. Esta é a pergunta. Isto é que eu quero saber. O que eu sou? E aí o que eu sou vai emergindo. E à medida que vai emergindo, vai atraindo aquilo que é semelhante a ele. Compreende? Então se você pergunta o que eu sou, não tem como você viver com uma pessoa com a qual você não teria que viver. Não tem como se você tivesse perguntado o que eu sou. Porque é com base no que você é que você vai atrair os elementos da sua vida. De forma que todas essas pessoas que ficam perguntando coisas, como resolver isto, como resolver aquilo, estas coisas se resolvam de qualquer maneira, de qualquer forma, porque nunca elas estarão resolvidas. Você precisa saber o que você é, o que você é, que é para você começar a atrair as coisas semelhantes, para você começar a atrair aquilo que realmente compõe uma vida, compõe uma vida real, compõe uma vida harmoniosa. Claro que isto não vai acontecer de um dia para o outro, isto vai acontecer dentro de um certo ritmo, dentro do certo ritmo que é o respiro do nosso eu superior, que é o respiro da nossa mônada, que é o respiro do planeta, que é o respiro do sistema solar. Então a gente trabalha em eterno, a gente serve em eterno, a gente busca em eterno. Não há pressa, não há nenhuma pressa de chegar a lugar nenhum. Não há nenhuma pressa de resolver problema nenhum. O que é preciso é que a gente esteja sendo, não tendo, fazendo, descobrindo. É preciso que a gente esteja sendo. E se você está sendo, não há problema de pressa, não há problema de demora, não há problema de perda de rumo, não há problema nenhum mais. Porque você está sendo aquilo que você é. E assim como você é que você é uma partícula deste todo, deste universo, deste cosmos. E uma pessoa gostaria de saber se os conhecimentos adquiridos aqui na vida terrestre, como medicina, matemática, etc., nós levamos conosco após a morte física. Bem, depende do que nós entendemos por levar conosco, não é? Então, aquilo que é terrestre, aquilo que é da Terra, nós podemos levar impresso no nosso corpo astral, no nosso corpo mental, e continuarmos a viver isso lá do outro lado, no plano astral e no plano mental, tudo aquilo que era da Terra. Agora, se você leva com você este trabalho, o que eu sou, você chega do lado de lá e vai encontrando o que você é muito mais claramente do que aqui. Porque aqui, para você descobrir o que eu sou, você tem que atravessar muitas camadas. Você tem que atravessar a sua camada mental, a sua camada astral, a sua camada etérica. Lá do outro lado, você já está fora desses corpos todos, e se você está habituado a perguntar o que você é, lá do outro lado você vai, talvez, encontrar melhor do que aqui, em princípio. Então, é isto que a gente leva. É esta pergunta: o que eu sou? Porque se você leva esta pergunta, do lado de lá, ela vai poder ser respondida com mais facilidade. Claro que isto tem que ser um trabalho em continuação. Nós teríamos que aprender a não separar a nossa vida terrestre de encarnados com a nossa vida fora do corpo. Como dizem, depois da morte. Não sei o que significa esta frase, mas é uma frase que todo mundo entende. Então, não separar estas duas vidas, porque é realmente uma vida só, que passa um ciclo encarnada e passa um ciclo desencarnada. E tanto numa quanto na outra, você está descobrindo o que você é, você está buscando o que você é. Então você vai sempre fazendo este estudo. Uma pessoa diz que sente muita ligação com a astrologia e vê que ela traz muitos esclarecimentos evolutivos. E ela gostaria de saber se deve continuar usando a astrologia como instrumento de evolução ou se ela deve ser transcendida. Essa astrologia material diz respeito à nossa personalidade, ao nosso ego humano. E a astrologia não é só isso. Existe um lado superior da astrologia. Existe um lado transcendente da astrologia que não é material, que é a influência, não, do cosmos, que é a influência do universo sobre a nossa alma, sobre o nosso eu interno. E nós temos uma publicação que se chama Um Novo Impulso Astrológico, que começa a sugerir esta nova astrologia. Então, de tudo que nós temos aqui, esse novo impulso astrológico é algo que pode nos ajudar a ir vislumbrando esta nova astrologia. Agora, a nova astrologia não se pode ensinar para ninguém. A nova astrologia, ele vai encontrando, à medida que ele vai querendo descobrir a sua vida oculta, que ele vai aprendendo a experienciar os movimentos, as experiências dos seus corpos sutis, não é? Então, esse livro pode nos despertar para esses movimentos e para este estudo. E se podemos explicar alguns motivos da insônia? Quando o corpo adormece, e o cérebro adormece também, a nossa consciência vai para níveis profundos. E durante o sono profundo, nós entramos em contato com a nossa realidade. Quem tem insônia é porque se recusa a entrar em contato com a própria realidade. Então, a pessoa não quer se conhecer, não quer entrar em contato com a sua própria realidade, então ela não dorme. Porque se ela dormir profundamente, ela vai fazer este contato. E ela não quer isto. Ela prefere viver iludida. Ela prefere viver na sua parte externa. Se quem tem insônia pensar um pouco sobre isto, pode chegar a alguma conclusão. E pode se ajudar. Pode fazer uma mudança nesse seu sistema. E uma pessoa diz que no glossário esotérico fala-se dos comandos estelares e são definidos como seres autorrealizados. E ela gostaria de saber o que significa isto. O que ali se quer dizer com autorrealizado são energias, são forças, são tem indivíduos que não dependem de supervisão de ninguém, não depende de coordenação de ninguém, não depende de uma hierarquia para ajudá-los a funcionar. Então, um ser autorrealizado cosmicamente, como esses comandos estelares, um ser autorrealizado cosmicamente, quer dizer, um ser que funciona no cosmos, funciona no universo, já como parte do universo. Então ele já está autorrealizado, ele é uma parte do universo. Então um comando estelar não tem uma hierarquia sobre ele. Ele é parte da vida do universo, isso quer dizer autorrealizado. A gente usa isto aqui para a gente que está cuidando de personalidade, mas é um uso errado do termo. Então, um autorrealizado é aquele que já está parte consciente do cosmos, parte consciente da realidade. Então, um membro da hierarquia terrestre tem sempre um membro mais elevado. Nós temos sempre um coordenador, nós temos sempre alguém que nos ajuda, que nos orienta, que nos organiza, que organiza as coisas para nós podermos entrar. Então, é uma forma, é uma estrutura um pouco diferente da dos comandos estelares, que é um outro nível de vida, que é uma outra realidade, que são autorrealizados e que não precisam de ninguém acima deles para fazê-los funcionar. Não precisam de ninguém acima deles para coordenar aquilo que eles fazem. Cada um é parte daquilo que faz. É uma visão da realidade que é muito bom nós termos, porque vai nos ajudar muito, não, a funcionar aqui numa outra estrutura. É bom nós vermos a meta, aonde vamos chegar. E uma pessoa gostaria de saber quais são os elementos da natureza que poderiam ajudar na harmonização de um hospital, que é um pronto-socorro. É o reino vegetal. Uma clínica, um hospital, um pronto-socorro, qualquer lugar de atendimento deveria estar imerso em reino vegetal. Deveria estar próximo do reino vegetal. O reino vegetal presta um serviço enorme na nossa harmonização, para a nossa saúde, na nossa sutilização e na nossa harmonia. O reino vegetal, de todos os reinos que estão neste planeta, é o mais harmonioso, foi o que mais desenvolveu a harmonia. Quando nós estamos doentes, ou quando nós precisamos de cura, o que nós precisamos é de harmonia. Porque o que é uma doença? É uma desarmonia. Então, quando estamos doentes, precisamos basicamente de harmonia para voltarmos à saúde. Então, o reino vegetal deveria estar entrando por dentro dos lugares onde nós estamos, quando estamos precisando de saúde, quando estamos precisando de harmonia. Veja, quando a gente fala dos assuntos desta forma, nós não estamos incluindo, como reino vegetal, vasos com plantas. Nós estamos falando de reino vegetal plantado na terra e não prisioneiro de um vaso. Então, existem seres vegetais prisioneiros nos vasos que são usados para certas finalidades. Mas o reino vegetal colaborando para a harmonia da nossa saúde, né? Isto é um reino vegetal que está na terra, livre, para desenvolver com bastante espaço, para suas raízes terem bastante expansão, é disto que se trata. Eu não quero criar o karma de ter sugerido vocês botarem vaso dentro dos quartos dos doentes, coitadas das plantas, né? Não quero criar este karma, por isso estou falando muito claro. Então, reino vegetal quer dizer jardim, quer dizer parque, tudo lá fora, fora do hospital. Porque isto tem uma aura, isto tem uma aura, isto tem uma emanação, isto tem uma energia que se expande. Então pode estar lá fora e está ajudando tudo que está aqui dentro. A aura dessas plantas, quando elas estão vitalizadas, quando elas são amadas, principalmente quando elas são amadas, quando elas são tratadas, então a aura dessas plantas se expande e entra em qualquer quarto, entra em sala de cirurgia, estando lá fora do hospital, não dentro, respirando aquelas coisas infectas, não, que usam nos hospitais para nos tratar. A pessoa diz, eu tenho uma decisão a tomar sobre o rumo da minha vida, mas estou muito confusa e não consigo saber o que fazer. Nesses momentos, nós precisamos desistir de todos os nossos planos, porque as pessoas têm planos explícitos, né? Tem planos conscientes e tem planos secretos também, que elas pensam que não têm, mas estão guardados lá em compartimentos dela. E a gente tem sempre um plano no bolso para tirar, assim. Não é visível, mas tem. Para você encontrar o rumo da sua vida, o verdadeiro rumo da sua vida, você precisa dispensar todos os seus planos, esquecer todos os seus planos, esquecer todas as suas ambições, esquecer todos os seus ideais, porque ideal vai formando o plano. Você tem que limpar tudo isto. Você tem que chegar a se comparar com uma folha de papel em branco onde não está escrito nada. E não continuar a ser uma folha de papel em branco onde está escrito eu quero ser uma pessoa boa, ou eu quero ser um funcionário público, ou eu quero ser um bancário, eu quero ir para a Europa. Vocês têm que ser uma folha onde não está escrito nada. É uma folha que vai aceitar uma escrita que nunca foi escrita ali, que você não sabe o que é, e que não vai ser você que vai escrever conscientemente. É aí que você vai encontrar o rumo da sua vida. Mas enquanto você tem planos de ser isso, ser aquilo, fazer isso, fazer aquilo, você vai acabar fazendo o que você quer, se o karma permitir. E se o karma não permitir, você vai, não podendo fazer uma coisa, você vai fazer outra. Você vai se impondo até que o karma permita. E aquilo não é sua vida, isso não tem nada a ver com a sua vida. Então, para você realmente encontrar o rumo da sua vida, precisa que você se torne uma folha de papel em branco, internamente, e permita que ali seja escrito aquilo que você vai desenvolver, aquilo que você vai viver.